Olá, amigos e amigas, uma boa noite para todos. Deus nos abençoe, mais uma noite de estudos. A todos que acompanham dos lares, a todos que aqui estamos, que seja uma noite proveitosa de reflexões. Como vocês puderam notar, e a gente avisou lá nos canais, né? Nós não tivemos a transmissão do estudo, aí por uma semana, pulamos uma semana, mas estamos agora de volta, dando sequência. Ao trecho que nós temos analisado aí nas últimas semanas, que é o trecho que consta na segunda epístola de Pedro, do versículo 3 em diante, logo no capítulo 1 dessa segunda epístola de Pedro. A gente já vem, como mencionamos, há algum tempo, analisando essa passagem, e o último estudo girou em torno aqui do versículo de número 5. Nós trabalhamos uma parte dele, quase todo ele, a gente comentou muitos dos aspectos aqui, mas vale a pena a gente recapitular um pouquinho do que a gente falou, até para relembrar, né, já que pulamos aí uma semana de estudo, e seguimos no versículo 6, que é o principal enfoque aqui do nosso estudo de hoje, uma vez que também os 5 e os 6 como que são um só, porque representam uma escada, né, uma jornada ascensional aqui, que a gente começou a analisar. Então, eu vou ler novamente o versículo 5, já vou ler o versículo 6, para a gente poder recapitular e construir os caminhos e as reflexões do estudo de hoje. Então, na tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude. À virtude, o conhecimento; ao conhecimento, o autodomínio; ao autodomínio, a perseverança; a perseverança, a piedade. Estes são os versículos aí de nosso estudo de hoje. Vou ler também a versão da Bíblia Ferreira de Almeida, em que está dito: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. A gente anota aqui, logo de cara, algumas diferenças aqui nas nomenclaturas, né? Enquanto, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém traz conhecimento, João Ferreira de Almeida traz ciência. Enquanto a Bíblia de Jerusalém traz autodomínio, a João Ferreira de Almeida traz temperança. E, por sua vez, enquanto a de Jerusalém traz perseverança, a João Ferreira de Almeida traz paciência. E depois, ambas finalizam com a piedade. E aí, o que a gente pode trazer para reaquecermos os motores? Nós falamos principalmente no último estudo sobre a questão da diligência, esse senso de aproveitamento do tempo, essa aplicação, essa boa vontade no aproveitamento dos recursos que Deus nos dá, o tempo incluso, né, como as demais oportunidades. E aí a gente falou muito também da fé, num sentido até um pouco mais amplo, mais filosófico da fé. Em geral, quando tratamos da fé aqui, a gente enfoca bem o aspecto da fidelidade à lei divina. E aí a gente trouxe o Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida, falando sobre o conceito de fé como uma energia básica da vida, né? Como uma força que vige em todos os movimentos da vida, que já se manifesta incipiente desde os reinos anteriores da evolução, por exemplo, no cristal que se reconstrói, na planta que se dirige ao sol. A gente já tem movimentos dessa busca fundamental da criatura por integração com o Criador. Se a gente pensar a fé nesses termos, isso faz recordar até a primeira mensagem de comentário do Emmanuel, de um versículo do Novo Testamento, que se chama Comungar com Deus, e ele trata justamente desses dois elementos que se complementam: fidelidade, ou fé, e comunhão. Então ele diz: não há comunhão sem fidelidade, não há direitos sem deveres. Ele diz: fidelidade é, pois, compreensão de nossos deveres; comunhão é aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há, pois, comunhão sem fidelidade. Então, toda criatura nasce de alguma maneira, com essa energia, impulsionada de alguma maneira por essa energia, que vai sendo melhor entendida, que vai sendo acrisolada no tempo, porque o grande anseio fundamental de todo ser criado por Deus é a comunhão. E o que há de levá-lo até lá é justamente a fé, ou a fidelidade, essa força básica da vida. A gente falou da fé muito nesse aspecto, e a importância de a fé se aliar à virtude, no sentido de dar concretude a essa força. A virtude aqui é representar aquilo que a fé produz, né? As obras que ela começa a produzir, a orientação dela voltando-se para o bem, e concretizando esse bem na vida. Então, a gente começou a tangenciar aqui essa escada que Pedro vai elencar para nós. Fé na base, acrescida de virtude, e aí chega, então, o conhecimento. Né? A gente pode começar por aqui, talvez, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que queria trazer lá do último estudo, para a gente poder avançar nas outras virtudes aqui, ou nas outras conquistas que nos cabem.
É interessante esse versículo, porque eles caracterizam muito bem a viagem evolutiva.
Exatamente.
Você vai acrescentando novas virtudes.
Você vai incorporando, né, novos elementos, como que escrevendo novas páginas, entendendo também que as páginas que vieram antes, de certo modo, preparam as de depois, entendendo que as edificações que vêm depois, elas não prescindem das edificações que vieram antes como fundamentos, né, como bases para que elas pudessem se manifestar. Algo muito similar ao que nós vemos lá nas bem-aventuranças. A gente já estudou aqui aquela gradação das bem-aventuranças. Sobre a fé aqui, sobre a virtude, para a gente chegar também já ao conhecimento, quem gostaria de trazer algum ponto?
Uma coisa que me chama a atenção nisso, que a gente falou dessa fidelidade, né, que a gente vê ela sob uma outra perspectiva, é que ainda que seja algo que a gente sente, nasce, parece com a gente, precisa ser trabalhado. Por mais que venha de graça, a gente precisa trabalhar nisso. Então, é aquela coisa das potencialidades que a gente carrega, mas elas não vão adiante se a gente não se empenhar em construir. Então, precisa ser consolidado, construído na criatura. E isso não é trabalho que ninguém possa fazer pela gente. Cada um vai ter o seu processo, o seu tempo de construção dessa obra.
Sim. Que será tão maior ou tão menor conforme o nível de diligência da criatura aplicada. Por isso, a diligência veio antes. A diligência, para nós aqui, ela poderia estar muito bem associada, voltando ao livro Pensamento e Vida também, lá ao capítulo 2 da vontade. Então, a vontade vem logo depois da definição do capítulo 1, em torno da mente. Ela já é logo o segundo capítulo da obra, como a dizer que tudo mais que diz respeito a pensamento e vida tem que passar, primeiramente, pela compreensão do papel da vontade, que é o que Pedro fez aqui conosco, passando junto de nós, pela diligência, frisando a importância da aplicação da criatura nessas construções. Como a Fê frisou, todas essas virtudes nós trazemos em potencial. A criatura, por trazer em si, entre aspas, o DNA divino, ela já tem a estrutura, ela já tem esse plano proposto dentro dela, esse mapa, né? Digamos assim, a gente pode pensar em termos de engenharia, você tem a planta, né, já toda desenhada, projeto que está ali definido, e aí cabe à criatura, no transcurso do tempo, ir implementando esse projeto. Mas isso não se fará, como foi destacado aí pela Fê, sem que ela aplique essa diligência a essa construção. Diga lá. Quem quer?
Oi, justo travou um pouquinho. Quando a Fer falou, eu logo pensei na parábola dos talentos.
Exato, querida. São as potencialidades, né, a criatura ofertada, mesmo as possibilidades do tempo, do corpo, da nova encarnação, que cabe a ela traduzir em produção para a vida, né? Em geração de riqueza espiritual para a vida. É o que a gente pode pensar ali na parábola dos talentos.
Arthur, eu lembro se foi na última ou em duas semanas antes, lembro que você comentou uma questão associada ao instinto, que os processos mais primitivos, né, por exemplo, aqueles citados que você acabou de citar pelo Emmanuel, dos cristais, das plantas, esses processos são muito governados por inteligências superiores, né, que atuam sobre os seres da criação. Então, mesmo a gente no nosso processo evolutivo, isso é narrado também no Evolução em Dois Mundos, quando desce aquela mônada, né, tem muito daquela supervisão, né? Então, a fé, o consórcio com essas forças superiores, encarado dessa forma, né, se passa nesse primeiro processo assim. Na medida que o indivíduo vai ganhando conscientização, ele tem que entregar mais virtude, ele tem que entregar mais energia no processo de acrisolamento dessa fé.
Sim.
Né? Ele vai adquirindo mais visão acerca das circunstâncias da vida, mais penetração sobre as verdades mais profundas da vida, na medida que ele mesmo se entrega e trabalha em prol da criação, produzindo bem para as pessoas, produzindo bem para si mesmo, né? E eventualmente isso culmina na aquisição da ciência, do conhecimento, né? Uhum. É uma parte, não é toda a construção, mas é uma parte desse processo.
Muito importante isso que você trouxe, porque, de certo modo, já cria aqui o cenário, né, para a gente poder entrar nesse aspecto do conhecimento ou da ciência, porque à medida em que o ser vai galgando os degraus e quando ele entra nessa era da razão, daí por diante, da humanidade em diante, ele é mais impelido, compelido agora a mover-se por si, a fazer as escolhas cada vez mais por si, sempre com amparo, sempre com inspiração, mas com mais autonomia. E para que ele mantenha-se agora fiel ao programa da criação, pede-se dele, inclusive, discernimento, conhecimento para entender qual é o papel dele na criação. Porque nos reinos anteriores, a sua inteligência no animal, por exemplo, ainda é muito incipiente. Ela tem alguns lampejos, né? Nos animais mais adiantados. Se a gente vai descendo um pouco mais, ali ele não tem mesmo inteligência, a não ser essa inteligência elementar ou básica do próprio instinto, que já está ali configurada e que é ainda amparada, né, no processo de desenvolvimento pelos espíritos superiores. Então, ele, pelo próprio instinto, cumpre o seu papel na criação. Ele não tem que ficar discernindo, né, escolhendo, porque ele ainda não tem elemento para isso, ele não tem base para isso. Agora, à medida que ele chega no momento ali da razão e passa a ter margem de escolha, passa a ter livre-arbítrio, provavelmente, para que ele possa ser fiel, agora ele precisa também discernir. Então, ele precisa acrescentar à fé conhecimento. Aí que entra, e o Espiritismo vai frisar isso para nós, a importância de uma fé raciocinada, né? Uma fé que ela seja, assim, sentimento, seja adesão do coração ao propósito divino, mas para isso também ele vai precisar raciocinar sobre si, sobre a lei, sobre as circunstâncias, algo que nos reinos anteriores o ser não precisava fazer porque o instinto o supria. Então ele era fiel porque simplesmente seguia os instintos, então ele cumpria o seu papel na criação. Agora o ser humano, se ele não mobilizar-se de fato, inclusive no âmbito do estudo, ele fica aquém do que poderia fazer, do que deveria fazer na criação. Então, entre nessa de nutrir-se mesmo de luz, de buscar o conhecimento, de servir para que saiba agir, para que saiba atuar. Por isso Jesus chega a dizer, né? Aí falando sobretudo para os espíritos já, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é um imperativo da vida daí por diante, a nutrição espiritual, né? O buscar a luz. Diga lá, Marco.
O Arthur, e nessa questão, nessa sequência, existe, por exemplo, um problema na inversão dessas coisas? Porque eu estou pensando pelo seguinte, a fé é a base e a bondade, uma virtude, por exemplo, que seria a bondade. Eu pensei na bondade porque na escala espírita, logo que a gente entra, né, nos espíritos saindo da terceira classe ali, são os benévolos primeiro, depois os sábios, e aí depois de sabedoria. E eu pensei que é a inversão disso. Vamos supor, se você adquire muita sabedoria e ainda não tem virtude, Isso é um grande problema, porque aí eu me lembrei, por exemplo, de Paulo falando aos gregos, aos atenienses, né? Que eles tinham muita sabedoria e não tinham a virtude, então eles acabaram não tendo um calor e já eram gelados, não tinham acesso ao que o Paulo dizia. Então é necessário que exista essa sequência, ou a escala espírita, por exemplo, ela não está na sequência exata de ascensão, ela pode ter alguma inversão.
É muito difícil, né, a gente traçar assim, uma linha geral que abarque todos os casos, porque são nuances, né, muito, muito detalhadas, muito específicas, assim, quando a gente pensa a evolução como um todo. Mas os espíritos, na escala espírita, tentam organizar para nós a linha sequencial que parece ser a mais condizente com o processo evolutivo em si. Então, eles colocam ali os espíritos benevolentes, os espíritos sábios e então a sabedoria. Vamos dizer que a sabedoria já seria a conjunção dos dois elementos, né? Os sábios ali seriam os espíritos talvez muito intelectualizados, os espíritos muito cultos. E nesse quesito, eles formam ali a quinta e a quarta classe, né? Os benevolentes e os sábios. A gente pode pensar até em duas ramificações que andam meio em paralelo e que vão desaguar depois na sabedoria.
São as duas asas, né?
É, a gente percebe que tem espíritos que entram pela ramificação mais da benevolência, por exemplo, mas ainda não avançaram muito no âmbito do discernimento, né, da parte do intelecto. E aí é uma benevolência, já é conquista do espírito, mas que às vezes fica ingênua, que às vezes não sabe muito bem discernir o que é melhor para determinada criatura. Então, Kardec vai mencionar isso, por exemplo, quando fala de espíritos benfeitores, se a gente pensar em espíritos familiares, você tem, às vezes, espíritos que são benévolos, mas que não sabem alcançar o que é melhor para o seu tutelado. Por isso que a gente tem um benfeitor que é sempre de ordem superior a nós, a gente tem espíritos familiares, e às vezes o espírito familiar, ele é benévolo, ele naturalmente quer o nosso bem, mas ele pode
super proteger
ou se equivocar em alguma orientação. Então, a gente teria uma ramificação. Como a gente teria outra ramificação dos que enveredaram muito pelo caminho da cultura, muito pelo caminho do intelecto, esquecendo-se do cultivo mínimo aí do sentimento, da sensibilidade. Então, é como se abrisse ali uma encruzilhada, dois caminhos que depois vão se encontrar mais adiante no espírito de sabedoria, que aí já seria a conjunção dos dois elementos, né? Então, a gente pode pensar mais ou menos nesses termos.
Eu acho interessante a palavra que a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém usa, porque ela me dá uma ideia que, assim, a gente está falando de sequência, né? De um encadeamento de coisas, né? De um progresso, assim. Mas como a gente sempre fala, né, nas questões evolutivas, enfim, nunca é linear, né? Assim, didaticamente a gente recebe, né, essas orientações como uma imagem, assim, né? Mas nunca é linear, enfim, não dá para. E aí a palavra que eles usam aqui é juntar a vossa fé à virtude. Então, assim, me dá uma imagem que é um pouco mais de aglomerar coisas do que só de uma ser necessariamente muito na sequência da outra. Assim, claro que tem a sequência, mas vocês me entendem, né? Não essa linearidade tão fechada, fixa, assim, né? Quando eu penso em juntar, eu penso um pouco mais nesse. Como se a gente estivesse. É, se a gente estivesse aglomerando, assim, num ponto, sabe? E aí vai ficando.
Às vezes é difícil você progredir em um se não tiver o outro. Para você progredir no sentido, você tem um pouquinho que progredir um pouco na fé. É, eu estava até lembrando aqui da frase de Pasteur, que pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Aí eu fiquei pensando que para ter muita ciência, a gente tem que ter também o outro pilar. Não dá para ter muita ciência sem ter o pilar da fé também.
E é interessante isso, porque essa escala evolutiva fica muito claro para nós a necessidade não só da fé e da piedade, da bondade, mas o discernimento, o raciocínio, para que realmente a gente evolua numa escala evolutiva, não fique fazendo uma coisa, mas faz outra completamente diferente. Isso é difícil, mas o discernimento pode nos guiar.
Sim. E se a gente pensa nessa linearidade absoluta, a gente tem até alguma dificuldade, por exemplo, para tentar conciliar aquilo que está na questão 780 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata ali de progresso intelectual, de progresso moral, e os espíritos dizem que o progresso intelectual antecede e engendra o progresso moral, né? Dando a entender que o conhecimento vem até antes. E é claro que alguma coisa de conhecimento veio antes, porque senão a criatura nem voltaria-se para aquelas coisas. Agora, o que acontece é que, assim, em alguns espíritos, isso fica muito gritante. Esses que enveredam, por exemplo, pelo caminho que a gente falou do conhecimento, às vezes eles avançam muito e o gap, né, a distância entre o que eles já passaram a conhecer, o que já conseguem concretizar de virtude, fica muito assim, distante, né? Fica muito discrepante isso. Ao passo que, em outros casos, a gente percebe que existem espíritos que, ao longo da sua evolução, o pouquinho de conhecimento que ele já vai recebendo, ele vai traduzindo aquilo em virtude, então vai caminhando a mais par e passo aquilo que ele vai desenvolvendo, né? Ele, às vezes, parece até avançar mais em certos aspectos de generosidade, brandura, do que propriamente de avanço intelectual, de culto, né, da inteligência. Porque aqui na sequência está, depois de fé, está virtude e depois conhecimento. Parece o oposto do que está no Livro dos Espíritos. Mas aí a gente vai pensando mais ou menos nessa ideia de que são caminhos meio que paralelos, e aí a gente vai ter uma multiplicidade de condições dos espíritos. Como a gente viu em relação ao bem e ao mal, lá nas questões 114 em diante, os espíritos de Kardec vão dizer que existem aqueles que desde o início vão escolhendo mais mal, de maneira menos feliz, aqueles que escolhem de maneira muito feliz, mas desde o início, e os que estão no meio, que vão oscilando ali, né, nas posições intermediárias, que são a maioria. Mas a gente tem essa margem, né, de possibilidade em relação à evolução dos espíritos.
Você não acha que essa colocação do espiritismo, por exemplo, de nos colocar fé raciocinada, é uma coisa que realmente é fundamental? Por quê? Se a gente começa com a fé em primeiro lugar, se você não aviar ela a razão, o discernimento, você pode realmente ter muita fé, mas caminhar por caminhos indesejáveis. Então eu acho assim uma felicidade muito grande nesse dizer espírita de fé raciocinada.
Sim. Mas o que a gente comentou, né, até no último estudo, é entender a fé como algo até mais amplo, né? O raciocínio vem depois incrementando, mas ela é uma força da alma, ela é potência realizadora da alma. Então, mesmo o espírito que está usando essa força ainda de maneira indevida, ele, de alguma maneira, está mobilizando essa força da alma, que depois vai ser melhor direcionada, né? Vai ser melhor canalizada. É um pouco do que os espíritos vão dizer na mensagem sobre a fé humana e a fé divina. Então, às vezes, o indivíduo vai apontar essa fé dele, essa força realizadora, só para as coisas do mundo. Já é algo, ele já está desenvolvendo, embora, às vezes, crie ali expiações por excessos, por equívocos, mas é aquela força que depois, mais lúcida e mais acrisolada no sentimento, aliada à humildade, aliada à piedade, né, como a gente vai ver, ele consegue aplicar melhor, direcionar melhor, né, essa força da sua alma.
Tem até a expressão, né, vai com fé.
Vai com fé, exatamente.
Pode levar para qualquer lugar. Vai.
Marcos, você ia falar uma coisa? Pois é,
Zé. Não, fui eu agora, mais.
Zezé, então.
Arthur, boa noite a todos. Não seria assim, para que nós pensássemos, como a Flávia colocou, né? Não é uma coisa linear, né? Mas eu estava aqui pensando, né? Não seria assim uma espiral, né? Quer dizer, nós não temos só, ao longo da nossa evolução, nós vamos adquirindo tanto a ciência, sempre proporcional, né, à nossa capacidade, e as virtudes também. Então, meio que a gente vai lá e vem cá, vai na bondade, vai um pouco na paciência, né? Então, a gente vai crescendo em espiral, né? Indo e voltando. Muitas vezes nós achamos que temos uma determinada virtude, né? E algo acontece e a gente se dá conta que não é bem assim. Às vezes temos que começar até do zero, né? E aí vamos caminhando dessa forma, né? Não como uma coisa, ou a bondade, entendeu o que eu quero dizer? O que você acha?
Sim, é o mesmo mecanismo, né, que a gente já estudou e comentou aqui no desenvolvimento das bem-aventuranças, em que a gente vai fazendo esses ciclos, né, de desenvolvimento delas, no movimento mesmo de espiral. Só que há também um motivo, né, há um porquê da sequenciação que nos é apresentada. Que se a gente analisar mais a fundo... Está dando ecozinho. É isso. Se a gente analisar mais a fundo, né, a sequenciação que nos é proposta, a gente percebe que há um certo encadeamento, uma lógica no encadeamento, inclusive até de caráter didático para nos ajudar nas construções. Então, Pedro está dizendo o seguinte, olha, gente, uma vez que você identifica essa força que é fundamento da vida, que te impele para o Criador, que te impele para as finalidades da vida, a primeira coisa que você precisa fazer a partir dela é tentar traduzir isso em algo concreto, que é a virtude. É tentar desdobrar isso, essa força, em alguma maneira de que ela seja palpável, né? De que ela seja visível na vida. Beleza, feito isso, agora você vai também estudando, compreendendo melhor, para que cada vez você saiba usar melhor essa força. E melhorar, inclusive, a maneira como você consegue traduzi-la na vida. Então, é como se ele, como um professor, estivesse dizendo, olha, beleza, a fé é o fundamento de tudo, é a mãe de todas as virtudes, como a gente vê lá no Evangelho do Espiritismo, mas a partir dela, o primeiro movimento seu deve ser tentar traduzi-lo de alguma maneira na vida prática. Depois, você vai ilustrando ela, você vai abrindo horizontes para que você saiba agir, não somente agir cada vez melhor, agir com cada vez mais consciência, porque isso é evolução. Evoluir pede do espírito consciência. Quanto mais consciente, melhor é o seu roteiro, mais ele consegue conjugar o que ele recebe da vida, e assim sucessivamente. Isso tudo vai gerando o que para você? Aí a gente chega no próximo, autodomínio. Vai te dando a justa medida das coisas, quanto a si, quanto o que está ao seu redor, o que é a justa medida para que aquilo não se converta em excesso, mas também para que aquilo não se converta em falta. Então, você vai conjugando essas coisas a partir do que veio antes. Então, existe um porquê muito mais didático mesmo de termos a sequenciação, mas é claro que isso, no desenvolvimento, é algo que vai indo e voltando em círculos maiores, né? Em círculos mais amplos e mais elevados de desenvolvimento do espírito, né? Como nas virtudes.
Até porque a gente está buscando aprender, né? Com a orientação que a gente recebe, assim. Se a gente tem uma receita, um passo a passo para seguir, né? Uma orientação, a gente pode até querer ser rebelde e pular alguma coisa, né? Assim, mas com mais dificuldade a gente vai encontrar tentando passar por cima de algum passo, assim, né? Enfim.
Não só a gente conquista novas virtudes, como também a gente, cada virtude, você passa a saber agir cada vez melhor, né? Em relação, por exemplo, o amor, né? É, uma das coisas principais que nos é recomendado no Evangelho é o amor. Amor por tudo, por todos. É, mas o amor é uma coisa que a gente aprende gradativamente. Você até pode ter um impulso amoroso, na verdade, ainda incipiente. Você precisa ter um amor mais elevado que vai se desenvolvendo com o tempo. E assim eu acho que todas as outras coisas que a gente tem que conquistar. Mesmo o conhecimento, até a fé. A fé também se desenvolve. Você passa a ter uma fé completamente diferente daquela que se iniciou. Que a gente tem uma fé sem entender o que é aquilo.
Deixa eu ver. Diga, Vinícius.
Arthur, eu tava acompanhando aqui, né, vocês comentando, aí tem algo que sempre me intrigou um pouco, as pessoas às vezes me perguntam também, né, eu falo assim, olha que interessante. Eu acho que quando se fala em inteligência, que vocês estavam comentando, o principal é saber o que é inteligência, né? Porque às vezes a gente confunde inteligência simplesmente com a capacidade de arquivar informações ou coisas do tipo, né? É, se a gente verificar... Travou? Tá tudo bem aí? Será que travou?
Tá dando uma travadinha aqui, mas pode seguir.
Será que é o meu? Que aí eu deixo.
Não, eu acho que é aqui mesmo.
Tá.
Pode seguir.
Então, eu estava falando, né, a respeito da inteligência, né? Muitas vezes as pessoas confundem o que é inteligência, né? É, hoje, inclusive, não se fala mais em uma única inteligência, né? Ou consciente intelectual, como se costuma dizer, né? É, não sei se vocês conhecem, até peguei para ver se alguém conhece esse livro aqui, ó. Já ouviu falar ou não?
Fala um nome para gente.
Chama inteligência espiritual, que é o que faz a diferença. Então, Dana Zuar e Ian Marshall, eles vão dividir o consciente intelectual em três, né? Aliás, vamos falar que o consciente intelectual é um dos três pontos que a ciência chegou até hoje. Então, inteligência se fala hoje também na questão do controle emocional, mas o mais importante de todos é o espiritual, né? Então, fala assim, eles dão exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de raciocinar ou pensar ou reproduzir informações, mas tem uma dificuldade enorme em se relacionar, em conviver com outros, né? Quer dizer, o emocional dela é muito abalado. Você pode dizer que essa pessoa é inteligente? Aí eles concluem que não, né? Ah, outras pessoas têm capacidade de se relacionar, mas não têm capacidade de gerir, administrar, coisas do tipo. Então, essa pessoa é inteligente? Olha, segundo o QS, o consciente espiritual, não. Então, eles vão chegando nesses aspectos. Por que eu digo isso? Às vezes eu sou surpreendido por pessoas dizendo assim, Vinícius, eu tenho mestrado, doutorado, você tem, mas eu acho que a minha empregada doméstica é mais inteligente do que eu, né? Ou é mais feliz do que eu, ou coisas do tipo, né? Aí a gente começa a perceber que está tendo exatamente um equívoco nisso que a gente muitas vezes chama de inteligência. O que é de fato inteligência? É a capacidade de armazenar e reproduzir informações? Os símios fazem isso de acordo com algumas situações, os ratos de laboratório, eles arquivam mensagens e reproduzem, né, quando provocados, estimulados naquele sentido. Então, acho que o cerne da questão é exatamente isso, né? O que, que nós entendemos por inteligência? Por exemplo, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, quando vai falar de obediência e resignação, né? Fala que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Os espíritos superiores não falam em inteligência. Fala atividade intelectual. E o vício é a indiferença moral. Ou seja, o emocional, né? A capacidade de se relacionar e coisas do tipo. Então, acho que o grande cerne da questão é nós definirmos, né? O que, que de fato é inteligência para depois partirmos do que está sendo tratado aqui hoje, né? Aliás, eu não sei se você fez a relação também desse versículo de Pedro com aquele de Romanos. Você chegou a fazer a correlação?
Qual o versículo de Romanos?
Romanos é no capítulo 5, versículo 4, né? Começa no 3, na verdade, né? Que ele vai falar assim, ó, que nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essa é na Bíblia Online, né? Eu lembro que na de Jerusalém está diferente, no capítulo 5, versículos 3 e 4 de Romanos, né? Então, vai fazer exatamente uma gradação evolutiva das conquistas espirituais do ser. Não sei se você chegou a fazer. Eu vi agora, né, que vocês iam estudar esse tema hoje. Eu falei, pô, mas isso aí não está em Romanos, né? Aí eu falei, não, está ali também, né, parecido. E como vocês falaram, mudando algumas palavras, né, mas a essência seria a mesma, né?
É, então, nós precisamos sempre buscar as ideias, né? Compreender muito bem as ideias, compreender muito bem os processos, para não nos perdermos, às vezes, nas diferentes conceituações que nós criamos enquanto humanidade, enquanto filosofia, pensamento, sobre determinados conceitos. Acho que a gente tem que pensar num sentido mais macro mesmo. Então, por exemplo, quando a gente fala de inteligência, do ponto de vista espiritual, nós recordamos a própria definição de espírito. Seres inteligentes da criação. Portanto, inteligentes são todos os espíritos. Todo espírito é inteligente. Porque todo espírito tem a capacidade de discernir, de escolher. O que nós temos são espíritos com mais cabedal cultural, com mais experiência, com mais largueza de horizonte mental e outros com menos ainda. Mas inteligentes são todos, porque atributo fundamental do espírito é a inteligência. Então, nesse sentido de inteligência, já não casa muito com essas outras definições mais das ciências humanas de inteligência, quebrando a inteligência em tantas outras coisas e tal. Né? Se a gente pensar do ponto de vista espiritual, inteligente é todo espírito que chegou a essa condição de espírito, porque ele partilha do atributo fundamental do Criador, que é esse movimento, essa possibilidade, né, mental, interna, de escolher, né, de definir as coisas, de discernir as coisas. A própria etimologia da palavra inteligência vem disso, de ler entre, né? Vem de intus e legere, né? Que é ler, discernir entre. Então, entre vários horizontes, entre várias possibilidades, entre vários elementos, a criatura, ela traça conexões, ela faz leituras, ela interpreta, ela discerne, ela escolhe. Então, esse é um atributo que está em todo espírito, desde os que estão desabrochando para a razão àqueles que já estão nos píncaros da evolução. Então, inteligente nesse sentido somos todos nós. Aí nós podemos pensar em intelectualidade, nível de desenvolvimento intelectual, cultural, espírito, aí a gente pode pensar em autocontrole emocional, etc., que aí são características que vão complementando a análise do espírito como um todo, né, nessa junção que é o espírito de sentimento, de emoção, de pensamento, enfim, a gente poderia ficar traçando muitas conceituações possíveis. Mas se a gente vai entendendo essas ideias fundamentais, a gente vai tentando equacionar isso de alguma maneira que nos seja útil no progresso agora, fazendo inclusive a amarração que o Vini propôs, né? Do que Pedro está dizendo, com o que Paulo diz, com o que Jesus diz, se a gente vai buscando ali a essência das ideias, a gente vai fazendo as devidas amarrações para que a gente possa seguir, né?
Eu estava até pensando com relação a essa gradação que a gente vinha falando, é que todos os pontos colocados aqui são conquistas do espírito, né? E o único que a gente, na nossa discussão, que muitas vezes a gente pensa como uma conquista que às vezes não é positiva, é o que é tratado como conhecimento ou como ciência. Mas eu acho que vale a gente voltar na essência, porque igual quando a gente falou sobre fé, a gente não está tratando da fé num sentido restrito, mas mais num sentido amplo, igual o Arthur comentou no início, né? Uma potencialidade do espírito, essa fidelidade, essa força motriz do espírito. E o conhecimento, da mesma maneira, é uma conquista, uma ciência, uma conquista de possibilidades. Se a gente usa isso bem ou mal, é uma escolha nossa. Mas a conquista, ela é potencialidade do espírito, né? Então, assim, eu acho que essa, olharmos para essas questões, para esses pontos todos, como pontos de conquistas positivas mesmo, de progresso do espírito, é que eu acho que é esse o ponto de Pedro, assim. A gente está falando de progresso, assim, né? De conquistas do espírito mesmo.
Desculpa, pode falar. É, literalmente, eu tentei dar uma olhada aqui no Bible Hub, ele falou aquela palavra da gnosis, né?
Gnosis, que é,
e eu não sei se eu estou sendo muito rápido aqui, porque fui só folheando mesmo. É, conhecimento adquirido através de experiência. Uhum. É uma coisa assim bem concreto, né? Uma coisa bem, bem da pessoa que experimentou aquilo e por isso ela adquiriu aquele conhecimento.
Sim.
Por outro lado,
conhecimento de lei, né?
Assim, é.
Lei divina.
Por outro lado, né, se a gente lembra da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Deus é conceituado como inteligência suprema. E eu acho que já vem mais nessa inteligência, numa visão mais bem abrangente mesmo. Né? É uma visão bem holística, né? Uma inteligência que não é só intelectualidade, que é sentimentalidade, que é possibilidade de ação, porque ele também é a suprema potência, né? Não sei saber mais.
Na verdade, eu sinto assim. Como espíritos, nós trazemos a potencialidade dessa inteligência, que deve ser aplicada em todos os setores que dizem respeito à nossa vida. Aí você cresce em inteligência, mas como é que você cresce em inteligência? Através do aprofundamento no conhecimento. Seja a inteligência moral, seja o aprofundamento moral, aprofundamento ético, aprofundamento da ciência, aprofundamento da compreensão do que é a vida espiritual, do que deve ser essa fé. Eu acho que essa potencialidade que a gente traz como espírito, todos nós trazemos. Mas é uma potencialidade que a gente desenvolve de maneiras diferenciadas. Tanto é que a gente fala em espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. O que quer dizer isso? Os mais evoluídos, aqueles que já desenvolveram conhecimento tal através dessa possibilidade intelectual, né? Do intelecto espiritual, a trilhar caminhos mais evoluídos, mais desenvolvidos. Ao passo que muitas vezes um espírito menos evoluído, ainda não entende, não tem conhecimento do que é essa fé, do que é a bondade, do que é o amor, do que é esperado de nós. Eu sinto assim.
Sim. Em parte, né, a inteligência, ou melhor, esse cabedal já de desenvolvimento, de conhecimento do espírito, é que define o horizonte que ele alcança da evolução. Mas o aspecto da experiência também é muito fundamental, porque às vezes o espírito, ele com conhecimento, ele já divisa horizontes muito amplos que ele ainda não alcança justamente porque falta concretização disso na sua vida. Por isso que está dito, né? A fé se acrescenta à virtude, a fé se acrescenta ao conhecimento, como aquilo que vai realmente consolidando um novo piso evolutivo para o espírito. Diga, Fer.
Eu gostei do que a Flávia trouxe, porque é dessa questão da gente enxergar a inteligência como algo positivo, como um bem, uma bênção que a gente recebe, né? Ali para ser trabalhada como um talento mesmo, porque lá no Livro dos Espíritos você tem a parte da missão do homem inteligente na Terra. Então você carrega com isso uma missão, uma tarefa. Compete a cada espírito fazer bom uso daquilo, aí vem de nós. E eu tava montando um bolo aqui na minha cabeça, gente, porque parece assim, nasce ali a criatura querendo fazer o bolo, né? Então vem aí essa fé. Ali um pouco, então ela vai pôr em prática e vai começar a fazer a receitinha desse bolo. Sem essa ciência, enfim, ela não vai escolher os melhores ovos, ela às vezes vai quebrar o ovo errado, então ela vai ter recursos, vai usar mais recursos para fazer, vai fazer um bolo. Ao passo que quando a gente conquista e tem essa ciência, eu já vou escolher melhor os meus ingredientes, vou usar menos quantidade, vou poder fazer mais coisa, então isso vai ampliando. Vai fazendo com que a gente possa fazer mais com menos. É uma otimização que vai acontecendo.
Sim. O bolo sai mais gostoso.
Sai melhor.
Até por uma questão de percepção mesmo, né? Porque a gente tem um limitante na nossa percepção de mundo. A gente conhece um canto da lei divina. Então, o que a gente entende como virtude hoje é aqui. Então, eu posso adquirir essa virtude. Amanhã, avançado um pouco, o que eu entendo de virtude está ali. E aí, né, essa vivência é outra. Então, esse progresso também faz a gente entender que assim, a gente está falando do amplo. Em processo, cada espírito vai tendo ali o seu. Mas, às vezes, o que a gente chama de fé não é fé ainda. só um princípio ali da experiência, né?
Então, você quer falar alguma coisa?
Não, eu acho interessante. Eu gostei quando você pontuou bem, Arthur, desse conceito de base, né? Basilar mesmo, do espírito, né? Como é mais os seres inteligentes da criação. Somos todos nós.
Sim.
Nós somos inteligentes. Deus nos criou assim, porém, simples e ignorantes. Sim. E aí o conhecimento, eu acho que ele vem mais como oposição à ignorância. E nós vamos adquirindo, mas não a inteligência propriamente, que somos inteligentes, fomos criados assim por Deus.
Sim.
E também trazer a análise para a nossa perspectiva aqui do estudo espiritual mesmo, né? Do que traz a doutrina e das consequências que nós vamos extraindo desses conceitos fundamentais.
É, usando algumas analogias, né, a gente pode pensar assim, é como se a gente pensar no computador, todos têm o CPU, que o espírito vai agregando é pente de memória, né? Ou seja, ele vai ganhando em velocidade, em possibilidade de dinamizar o cálculo, o raciocínio, os processos, os procedimentos, mas o CPU, que é o atributo da inteligência, o atributo ali, né, do operar aqueles recursos, todos nós temos. Ou, pensando num pintor, por exemplo, a priori, o pintor tem lá uma, duas tintas para desenhar sua visão de universo. Ele vai incorporando novas cores. E aí as visões dele, as pinturas dele do universo vão ficando cada vez mais completas, cada vez mais detalhadas, cada vez mais bem elaboradas, porque ele está agregando novas cores, novos elementos que permitem a ele identificar melhor, discernir melhor os nuances, os detalhes que aquele que tinha duas cores não conseguia imprimir na sua imagem do universo. Então, a mesma coisa um indivíduo com ferramentas. No início ele tinha uma chave de fenda para se virar. Daqui a pouco ele vai incorporando na sua caixa de ferramentas uma série de outras ferramentas que facilitam muito o seu trabalho, que lhe permite uma série de outros processos e procedimentos que antes com uma ferramentazinha só ele não conseguia. Então, o espírito ele vai agregando capacidade, ele vai agregando eficiência, ele vai agregando entendimento da criação, dos processos e mecanismos da criação. Mas o fundamento lá, né, de discernir sobre aquilo que sempre teve, faltava era a amplitude de possibilidades. Essa é a ideia de inteligência, ser inteligente. O espírito, desde o primeiro momento em que ele começou a raciocinar, fazer ferramenta, ele está usando a inteligência, né? Que é esse atributo fundamental do espírito. A questão é que ele vai incorporando processos, né, e possibilidades ao longo da jornada. Diga lá, Luciano. Eu acho que está mudo de novo aí.
Tá. Agora sim, eu estou aqui pensando e passando um pouco bem para o lado assim de mais espiritual, ou que talvez mais individual de cada um da gente, assim. Quando a gente, por exemplo, não tem ideia, eu acredito em Deus, tal, mas por que que eu sofro, né? Por que que eu tô passando por tudo isso, tal? E aí quando a gente vai adquirindo conhecimento, né, estudando, e aí você sabe por quê, quer dizer, não porque assim com tanto detalhe, mas assim, né, tem uma ideia de que você passa por isso porque você está ou resgatando, ou reparando, ou aprendendo, né? E aí isso vem mais da a palavra da experiência, né? de que aí você suporta mais, né? Você tem mais resignação, né? Você fala, ah, tá, eu tô passando por isso, tá super difícil, mas olha, nossa, é para eu aprender e nossa, legal, para eu aprender, né? Eu acho que por aí vai, né? Essa ciência, né? Ou como disse o companheiro agora há pouco, é a coisa da ignorância, você sair da ignorância, né? E ao sair da ignorância, você tem mais resignação, você tem mais fé, você tem mais tudo.
Exato, né? Entendamos já, porque então autodomínio é o que vem logo após isso. É porque a criatura ganha autodomínio e a resignação é um dos característicos fundamentais do autodomínio, né? Resignar-se é dominar-se. No seu ímpeto de orgulho, no seu ímpeto de revolta, ela é uma expressão de autodomínio, que só foi possível porque a criatura encontrou peças que lhe permitiram compor uma visão do universo e da vida mais condizente, que alimenta melhor o seu anseio por lógica, por clareza, por compreensão. E aí a resignação se torna possível. A obediência se torna possível, como a gente vê lá na mensagem de obediência e resignação, que são expressões de autodomínio da criatura. Em quando ela curva, quando ela coloca, né, o seu raciocínio a serviço do Criador, da lei, quando ela coloca também o seu sentimento a serviço do Criador e da lei. Né? Lívia, siga lá.
Boa noite, gente. Só um comentário rápido. Recentemente, eu terminei de ler um livro que eu nunca tinha ouvido falar sobre ele, do Camille Flammarion, que é um contemporâneo ali, né, do Leon Denis, do próprio Kardec, e ele era astrônomo, né, e ele escreveu alguns romances. E ele tem um livro que chama Stella, é um romance sobre astronomia e espiritualidade, digamos assim. Se não me engano, quando ele publicou, ele ainda não tinha se aproximado tanto da doutrina espírita, mas a gente já consegue ver os elementos ali. E em determinado momento ele traz um diálogo entre um astrônomo, que é o personagem principal, e um médico. E eles vão debatendo sobre a ciência, e aí ele fala uma coisa que eu achei muito bonita, assim, que toda ampliação de conhecimento, independente do campo, e aí a gente consegue pensar, assim, trazendo para a nossa vida, né? Seja você professor, engenheiro, astrônomo, médico, faxineiro, não importa. Você vai desenvolvendo métodos ali para melhorar o que você está fazendo, você vai ampliando a sua visão sobre aquilo, e ao fazer isso, naturalmente você vai se aproximando de Deus. Quando você vai tentando fazer melhor, tentando se tornar melhor naquilo que você está fazendo, ampliando a sua compreensão sobre o tempo das coisas, que ele vai dando um exemplo. Ah, quando ele trabalha com astronomia, então eu consigo entender que a Terra leva um tempo para girar ali, que os planetas levam um tempo, e aí você vai desenvolvendo esses sentimentos, como vocês estavam falando, de resignação, de paciência, de temperança, que estão presentes aí no versículo, né? É muito bonito, eu vou ver se eu acho esse diálogo e mando para vocês depois. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar como é que é essa ampliação do conhecimento, na verdade, é uma ampliação e uma aproximação de nós com o divino, dessa inteligência que já habita dentro de nós, mas que muitas vezes a gente esquece, né? A gente se afasta, a gente ignora. É bem, bem interessante, assim.
Ampliação e aplicação.
Né? Exato. Obrigado, querida, pela contribuição, né? Trazendo aí, lembrando um dos clássicos para nós, Camille Flammarion, Gabriel Delanne, Leon Denis, são nomes aí que a gente não pode esquecer mesmo, né? Na doutrina espírita, que deixaram contributos muito valiosos para a gente. Por aí, diga lá.
Sabe, eu acho que inteligência, certo? Uma vez eu li uma frase que dizia o seguinte, assim, que a inteligência é a capacidade da gente gerir a informação, certo? Então, o que acontece? No nosso dia a dia, nós recebemos informações de todos os tipos de fatos, ações, descobertas, procedimentos, do ponto de vista social, financeiro e, por que não, espiritual, certo? Então, a nossa inteligência espiritual, eu acho que é a questão da gente gerir, certo, as informações que a gente tem, certo, a respeito da doutrina, e muitas dessas informações a gente recebeu através do Evangelho de Jesus, certo? E cabe a nós gerir essas informações para a nossa evolução espiritual. Se o mestre falou, por exemplo, assim, que um dos pilares, certo, da evolução espiritual é a caridade, a gente tem que gerir essa informação, certo, e colocar isso em prática para conseguir desenvolver a nossa inteligência espiritual. Certo? Então, não é só a parte, é o que eu digo, é a capacidade de você saber gerir informações a qualquer nível, certo? Na vida social, na vida profissional, na vida espiritual, no relacionamento com os amigos, certo? Em suma, ao meu ver, é mais ou menos isso.
Também é bem interessante, né? Essa gerência que ele está colocando é justamente você equilibrar as coisas. No Consolador, no livro Consolador, Emmanuel responde uma pergunta dizendo a respeito do intelectualismo, que se você pensar na capacidade que nós temos de aquisição do conhecimento, se olhar o cérebro humano, você tenta imaginar um aglomerado de células bem concentrados numa caixa craniana, lutando por obter oxigênio. Então, ele mostra para a gente assim, tá, tudo bem, como espírito, conhecimento é importante, é sempre bom você adquirir tudo, né? Mas na sua experiência terrestre, o imperativo maior ainda não é esse. Você tem que temperar essa busca de ciência, né, de conhecimento, dizendo mais do lado, vamos dizer assim, do conhecimento mais terra a terra, né? Tem que temperar isso com conhecimento de outra natureza, prática do perdão, né? A gente esquece as coisas tão facilmente quando diz respeito às realidades práticas da vida, esquecer uma luz acesa, esquecer alguma coisa em casa, a gente não esquece a ofensa, né? Então, basicamente, essa experiência, todo esse processo de experiência na Terra já indica para a gente que como tem que temperar essa busca de conhecimento, não apenas as facilidades que nos trazem conforto material, né, nas várias buscas aí da ciência, etc., da tecnologia, mas também essa questão de temperar essa aquisição com outra, que é a de cunho moral.
Então, né, como a gente está vendo aqui, tá bem produtivo hoje, né? É um estudo muito complexo, o estudo da natureza humana, porque até as conceituações são difíceis, né? E algo está em movimento, está ocorrendo dentro de nós, e a gente entender-se nesse processo, com cada um desses detalhes, cada uma dessas nuances que a gente está frisando aqui, é um grande desafio. Por isso que o conhecer-se é mesmo uma jornada que não se finda. Aproveitando o gancho que o Thiago trouxe, também com o Naí, então a gente pensa a inteligência como aquilo que está operando lá por trás, né? Aquilo que está realmente gerindo todo o mecanismo de desenvolvimento do espírito. A inteligência está operando lá por trás. E aí, nesse processo, o Thiago trouxe agora já avançando um pouquinho, além da aquisição do conhecimento, a moderação, encontrar a justa medida na aquisição desse conhecimento, para que ele não se faça uma busca exclusiva, só quero adquirir conhecimento, mas nunca diligenciá-lo na vida, para que ele não se faça desmedido na vida de outras pessoas que me cercam. Então, uma coisa é o conhecimento, o nível que eu já consegui introjetar em mim. Outra coisa é a maneira como eu vou dinamizar isso junto às vidas que me cercam. Porque se eu sair distribuindo isso à torta e à direito, de maneira irrefletida, a dosagem que para um pode ser útil, para outro ainda não é a dosagem mais adequada. Então a gente começa a entrar nesse movimento que vem depois da aquisição de conhecimento e até aprendido meio às custas da experiência, que é como agora melhor utilizar esse conhecimento recebido na minha vida, junto às outras vidas, e como até saber qual o conhecimento a buscar nesse ou naquele momento da minha trajetória espiritual. Quem vai gerenciar tudo isso é a temperança. Então, eu passei por uma busca de conhecimento, primeiro, muitas vezes, sem a devida temperança. Incorporei, juntei aquilo em mim, às vezes até me perdi naquela busca excessiva e tal. Agora, pela própria experiência da vida, eu vou aprendendo. Poxa, eu preciso dosar. Isso aqui eu já tenho buscado muito, isso aqui eu preciso buscar mais. Puxa, junto daquela pessoa, não dá para ir tão fundo assim. Junto daquela outra, já dá para ir, já dá para ir mais longe. Então, começa a surgir no espírito, na consciência, no discernimento do ser, essa demanda por encontrar as medidas, encontrar o tempero adequado das coisas. E isso tem um nome, essa virtude tem um nome. Ela é chamada de temperança, né? No conjunto das virtudes chamadas cardinais, ou aqui a Bíblia de Jerusalém prefere colocar autodomínio. Temperança e autodomínio vão ter aí as suas correlações. O autodomínio está mais voltado da criatura para consigo, mas não deixa de ser autodomínio, por exemplo, quando eu sei dosar a minha expressão para com outra criatura. Né? É algo que diz respeito a mim, mas que alcança, que influencia também a outra criatura. Então, vamos entrar agora nessa linha de reflexão aqui da temperança, para a gente poder meditar um pouquinho mais sobre essa virtude essencial, para que não nos percamos nessa que é uma busca fundamental da vida, da evolução do espírito, da busca por conhecimento, por agregar conhecimento, mas que pode se perder quando a busca em si se torna o maior objetivo e deixa de ser dinamizada, ou quando, por exemplo, a busca que me enriquece de possibilidades, de potenciais, de poder, digamos assim, passa a ser por mim utilizada, por exemplo, para me impor, para conseguir fins escusos, né? É o conhecimento que perdeu a temperança, a medida. E para nos ajudar nessa reflexão, vamos recorrer aqui ao Emmanuel para dar uma base para nós de reflexão sobre a temperança. No livro Vinha de Luz, capítulo 112, ele comenta exatamente esse versículo de Pedro, versículo 6, e ele diz assim, chama Ciência e Temperança, a mensagem. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Então, ele traz aqui um outro nome da mesma virtude, né? Sobriedade, temperança, sobriedade, autodomínio, nomes diferentes para uma mesma ideia ou um mesmo campo de ideias. Quem sabe precisa ser sóbrio, não vale saber para destruir. O que que Emmanuel está dizendo aqui para nós, nesse início?
Penso que pode ser nos casos assim, que a pessoa às vezes tem muita intelectualidade e aí ela faz isso de instrumento ali para humilhar, para desconstruir as coisas mesmo.
Exemplo.
Idade Média, manipulação por parte da igreja.
Teologia, né? É. Desenvolvimento da teologia ao longo dos séculos. Ao invés de ser muitas vezes um conhecimento que estivesse a serviço da edificação, esteve a serviço do interesse, do controle, da manipulação, ou até da destruição da vida. Se a gente volta no tempo, Saulo, né? É o exemplo clássico de conhecimento que não foi sóbrio, que não era temperado, que só aprendeu a ser temperado depois. Mas a pretexto de dar expansão a todo aquele vigor do conhecimento que já vibrava no seu íntimo, ele não soube encontrar a medida do equilíbrio, e aí saiu a torturar, a perseguir, dando vazão a essa força. Porque uma vez que a criatura acumula conhecimento, ela ganha muito poder, né, de realização, muita amplitude. E aí ela vai precisar canalizar isso. Se ela não tiver, se ela não tiver freio, ou ela vai direcionar esse poder do conhecimento para manipular, para buscar seus interesses, ou para ferir mesmo, né, para prejudicar outras pessoas. Então, é algo, por isso que Emmanuel começa dizendo, quem sabe precisa ser sóbrio, como dizer assim, que a sobriedade precisa caminhar sempre lado a lado com o conhecimento, com o desenvolvimento intelectual.
Porque o conhecimento abrange uma coisa muito ampla, não é uma área em si, são todas as áreas.
Sim.
E não é só do ponto de vista do conhecimento intelectual. Existe o conhecimento, tem que crescer justamente dentro da linha de conhecimento moral.
Regido por ele.
Regido pela nossa moral e ética. Se você sair do campo da moral e da ética, o seu conhecimento está sendo aplicado de maneira negativa.
Quando a gente não quer compartilhar o conhecimento, né?
Exatamente. É. Porque assim como ele pode, a gente pode pecar com ele por excesso, a gente pode pecar com ele por avareza, digamos assim, né? Por falta. Quando a gente encastela-se nele e não o torna instrumento de dinamização da evolução, né? Não distribui, não usa, não se utiliza dele para alavancar outras vidas e outros espíritos. Aí também é uma falta. Em ambos os casos.
E veja uma coisa, nossa doutrina, uma das coisas que ela aborda com muita intensidade é a intenção, a caridade em relação ao outro, né? Se a gente não tiver o discernimento, você pode ter o maior conhecimento do mundo, mas se você não tiver o discernimento necessário de como aplicar na vivência esse conhecimento, você pode fazer extremamente um mal enorme para as pessoas, sim, achando que você está fazendo alguma coisa muito boa.
Né? Em geral, os maiores problemas da humanidade giram exatamente em torno disso. De grandes fontes de conhecimento, grandes possibilidades e potencialidades ali, intelectuais, que não são regidas pela temperança. Porque a temperança é o toque de moralidade, é o toque de sensibilidade ao conhecimento. É aquilo que dá a sua direção adequada e a sua intensidade adequada. Na ausência disso, aquilo se torna desmedido, e o que tem um potencial de fazer o bem enorme acaba se tornando um instrumento das sombras, né? De cegar, de ferir, enfim. Por isso, seguindo aqui, o Emmanuel diz, ó, muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. Então ele passa a ter atitudes contraditórias. Ele não consegue ver a origem, a finalidade com que esse conhecimento chegou até a sua vida e passa a agir em contrário do que seria esperado. Como a criatura que, usando os sentidos físicos, o faz para prejudicar um outro indivíduo, né? Os sentidos físicos estão com ela, foram dados a ela com uma finalidade, mas ela age contrariamente àquilo quando os usa sem esse discernimento. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Então, essas três áreas e outras áreas da humanidade, e nos seus excessos, né, nos seus equívocos, a gente vai ver sempre o conhecimento desassociado desse equilíbrio, dessa moderação.
A história do povo de Jesus não deixar crescer o fermento dos fariseus, né?
Cautelai-vos contra o fermento dos fariseus.
Passava o ensinamento, mas quando chegava na polêmica, aqueles negócios, ia ficar alvoroço, ele não, vou deslocar daqui, deixa eles
aí, né? Então, como fez Estevão diante de Saulo, né? No primeiro encontro com eles, entre eles, melhor dizendo, Saulo logo quis levá-lo para essa arena do debate intelectual pura e simplesmente. E Estevão, já com a sensibilidade da temperança, do equilíbrio, isto é, de analisar o que edifica, não só o que é interessante para si, mas o que é melhor para a coletividade, para todos, inclusive para o próprio indivíduo, que ali o antagoniza, ele então diz, olha, Jesus nos recomendou acautelássemos contra o fermento dos fariseus. O que eu podia te compartilhar, já o fiz, o que eu achava que era razoável compartilhar, já o fiz, daqui por diante seria polemizar. E esse não é o nosso intento. E aí ele se afasta, deixando um Saulo irado ali, porque Saulo não tinha ainda essa medida, que é uma medida de sensibilidade, né? Uma medida de tato. Aqui a gente começa a ver o porquê também a virtude veio aqui antes do conhecimento, né? Porque ela que, na presença dela, esse conhecimento vai sendo bem ingerido, e aí o resultado depois, o passo seguinte é sobriedade. Se vem só o conhecimento, sem um quesinho de virtude ali já acompanhando, a gente dificilmente chega ao próximo passo. Por isso, Pedro coloca as duas coisas aqui em conjunto para dizer, olha, a mistura desses dois é que dá ao indivíduo sobriedade, é que dá ao indivíduo moderação, é que dá ao indivíduo senso de proporção. Então, ele precisa já ter algo de sensibilidade do sentimento para isso, né? E é isso, sensibilidade do sentimento não se desenvolve senão na vivência em conjunto, no serviço. Por isso a importância de transformar a fé em concretude e realização, prática na vida, porque isso vai dando o espírito de experiência, vai dando o espírito de sensibilidade, conhecimento da natureza humana, da dor humana. Isso é que dá para ele depois tato no uso do conhecimento, dá para ele moderação. É, por isso, voltando aqui, ó, quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Olha que frase forte. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam ou já sabem alguma coisa. No âmbito do cristianismo, nós passamos por isso. Aprendemos sobre a imortalidade, aprendemos sobre a nossa destinação futura, sobre o céu, ainda que imperfeitamente, mas a ideia já estava lá. No entanto, na ausência de temperança, a gente quis impor isso a ferro e fogo. E uma mensagem toda de paz, de educação e iluminação foi tomada por muitos corações como mensagem de guerra, de ódio, de separatividade. Quantos dramas não nasceram dessa intemperança dos cristãos ali do século IV, V em diante? Nós, os que estávamos lá.
De certa forma, essa mensagem ela é muito oportuna nesse momento, né, de conectividade que nós temos, porque as possibilidades de contato aumentaram e assim, exigem da gente, e eu acho que isso mostra para a gente cada vez mais esse abismo, né, do exagero, do fanatismo mesmo, né? E aí, por consequência, a gente acaba tendo que desenvolver essa habilidade. Uhum. Então, também é uma maneira de nos estimular isso também, porque é fato, a gente vive nesse meio.
Em sociedade, né? Quer ver um lugar onde a temperança seria, na verdade, fundamental e onde muitas vezes falta, gerando tantos problemas? A política. Você pensa na política, como foi concebida lá atrás, né? Quando você vai em Platão, a República e tudo mais, a visão que se tinha do político, né? As virtudes necessárias ao político, a temperança é uma das fundamentais, porque é justamente um terreno onde muitas ideias estarão em jogo, estarão ali em debate, e se as partes não tiverem temperança nessa interação, se cada uma se aferrar excessivamente ao seu modo de ver, não se chega a lugar algum, não se chega a solução alguma. E é o que muitas vezes a gente vê. Você vê assim, nos debates, você vê que não há qualquer predisposição a encontrar os consensos, a encontrar caminhos possíveis, a encontrar caminhos do meio. Falta justamente temperança, porque a criatura se apega a um rótulo, se apega a uma ideologia, se apega a uma perspectiva dela, se apega a um ressentimento de algum tempo pretérito, numa função que é justamente a função do conhecimento mediado pela temperança visando o bem comum. Aí não sai nada. Então, quando a gente pensa em política, como ela é idealizada, como um dia ela será, uma virtude essencial é a temperança. Como também é essencial a temperança no âmbito do direito, né? No âmbito da análise da própria justiça, a temperança de saber entender cada vida, cada circunstância, cada indivíduo, cada sujeito. Enfim, é uma virtude essencial em muitos aspectos, mas especialmente nesses aspectos em que se precisa de interação entre fontes tão diversas e de busca de consensos, né? De caminhos do meio, de equilíbrios.
É muito comum, né? No meio jurídico, né? Quando se fala dos juízes e tal, o que é necessário, né? Aí se fala que é necessário bom senso. Se isso der direito, ajuda.
Mas, bom senso é bem o espírito da temperança, já.
É isso. Vale para todo mundo.
bem isso.
Na política, né, até vai pela, ao contrário, né, você vê muitas políticas públicas, né, passando as, os mandatos, né, querendo destruir o que o
exatamente.
Outro, né,
você nunca construiu. Tem uma continuidade.
Mas a gente vê isso até no ambiente de amigos. Muitas vezes, quando você reúne muitos amigos, tem alguma ideia, aquilo vira um vulcão. E, na verdade, uma das coisas que a gente mais sente falta na vida é o que a gente está fazendo aqui. Diálogo.
Sim.
Não se impõe, não adianta impor nada para ninguém. Você tem que dialogar e fazer com que essa pessoa entenda o que realmente é, o que precisa. E veja que mesmo no Evangelho, quando alguém, não me lembro nenhuma passagem específica da hora, mas o sentido é esse, que um apóstolo, um religioso tenta falar com a pessoa e quando percebe, é o caso até de Paulo, né?
Uhum.
Quando o Saulo percebeu que não adiantava, porque ele não chegaria naquilo que ele já tinha aprendido, ele, Saulo, ele para de falar com Paulo, né?
Sim, ele fala, aguarda o momento.
E isso daí vale em todos os sentidos da vida. Penso muito em escola.
Sim.
Como muitos professores querem impor, transmitir um conhecimento para o aluno, em vez de orientar e propiciar que o aluno crie o seu conhecimento. Não tem diálogo, é imposição, transmissão de conhecimento no discurso.
A gente vai, né, nesses processos de troca, lançando sementes, é. Estabelecendo sugestões e convites, e aí o Espírito vai também elaborando, né, o que vai recebendo. Então, voltando aqui, ó, não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige ponderação. Mais uma palavrinha que se junta aqui ao nosso campo de ideias. A gente já falou sobriedade, ponderação, temperança, autodomínio, tudo dentro do mesmo campo, né, de virtude aqui. E vou pular aqui um trechinho, ele diz, se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações, características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Então, lembrando mais uma vez Paulo, né, que antes não tinha temperança, depois veio a desenvolvê-lo, isso foi essencial na sua tarefa. Ele diz lá em Colossenses 4, 6, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, a fim de que saibais como responder a cada um. Então, muito bonito, eu gosto muito desse versículo dele, porque ele traz essa ideia, olha, cada vida, cada consciência pede uma certa dinamização de tempero. Está disposto, está apta a uma certa medida de tempero. Se você se excede um pouco, se falta, você não dinamiza tanto quanto poderia aquela vida, não contribui tanto quanto poderia. Se você excede, você pode até gerar obstáculos ou resistências ao progresso naquela vida. Então, essa leitura de cada consciência é algo que só a alma ponderada, por isso a ideia do autodomínio também, né? Só consegue fazer uma leitura clara da vida quem governa as suas emoções, que age só de impulso em impulso, deixa governar, né, pela precipitação e tudo mais, ele não consegue raciocinar a vida. É como quem quisesse, por exemplo, o mar ou o lago agitado não nos permite ver com clareza as estrelas no céu, né, a projeção das estrelas no céu. Agora, o lago plácido, ele se torna um espelho onde se reflete toda aquela maravilha do céu. Assim também a mente. A mente agitada, turbulenta, ela não consegue captar direito as imagens da vida. Agora, a mente plácida, ela consegue fazer a leitura, tanto quanto possível, pura, fidedigna, da vida que a cerca. Daí a ideia de autodomínio, de temperança interna, traduzindo também maturidade no lidar com as outras vidas. Por isso que as duas coisas aqui se conjugam, né? Diga lá, o que é na tese?
Boa noite. Em reunião mediúnica, certa vez, um espírito tinha sido assassinado e ele, naquele momento, soube quem fez aquilo com ele. E a espiritualidade falava assim com ele que, no caso, a pessoa que mandou matá-lo teve uma intervenção do alto. e ele não ouviu. Ele ainda assim quis seguir com o plano, mas que ele naquele momento podia fazer diferente. Ao invés de, né, sentir a raiva, sentir o ódio e querer persegui-lo, que ele podia fazer o contrário. E ele passou uma mensagem muito bonita, lógico que eu não vou me recordar aqui, mas na junção de todas essas palavras que estão aqui nesses dois versículos, né, dessa questão, dessa transformação, que às vezes a gente pensa que é só agora, né, neste momento, mas ao desencarnar, dependendo da situação, estamos ainda assim propícios a essa a junção, né? Talvez não na sequência como a fixa, como a Flávia falou. Eu fiquei pensando assim, me sentindo um pouco confusa no estudo de hoje, queria fazer essa pergunta. É algo que está latente no ser humano, que em algum momento vai despertar, eu diria, cada uma dessas palavras aí, ou a gente precisa, de certa forma, buscar um estímulo externo?
São os dois elementos que coexistem na evolução. A semente está lá, mas assim também a semente, para que possa crescer, ela precisa de alguém que a regue ali por fora, de alguém que a adube. Então, na evolução do espírito, coexistem as duas coisas. Há o seu movimento interno de identificação dessas potencialidades, de manutenção desse cultivo dessas potencialidades, mas é algo que muitas vezes é iniciado por um estímulo externo, né, que chega até nós na forma de um livro, na forma de um outro espírito com o qual convivemos, que vem então acionar em nós esse movimento. Então, o fato do Cristo ter vindo à Terra, por exemplo, é um grande movimento externo que alcança a criatura, conclamando-a, despertando-a para essas realidades internas que ela tem e para as quais estava adormecida. Vem, então, o movimento externo, ativa, desperta, mobiliza, sugestiona, e a partir daí a criatura, então, passa a mobilizar-se por si no desenvolvimento dessas potencialidades. Então, no desenvolvimento espiritual dos seres, as duas coisas coexistem. A solidariedade, né, uns seres amparando a outros no processo evolutivo, uns amparando a outros, mas também a responsabilidade individual de cada criatura no seu processo de construção. Então, aqui nós vimos a importância dessa ponderação, desse bom senso, dessa sobriedade, desse autodomínio, que são elementos fundamentais para que o espírito saiba agora como aplicar melhor o conhecimento que ele foi adquirindo, né? Pelas várias fontes de conhecimento que existem, da natureza, aos livros, né? Aquilo que chegou por outros espíritos, a própria intuição que ele traz, ele vai aprendendo a usar isso adequadamente na sua evolução e também junto aos outros indivíduos que ele pode estimular na evolução também. E aí nós chegamos à perseverança ou à paciência. A piedade nós não vamos falar muito, porque já falamos bastante dela no início do estudo, lá no primeiro versículo, hein? Mas nós temos a paciência, na tradução de João Ferreira, ou a perseverança, na tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Essa palavrinha no grego, hipomone, ela ora traduzida como paciência, ora como perseverança. Se a gente parar para pensar a fundo, as duas coisas são muito similares. Paciência e perseverança, na verdade, são uma e a mesma coisa, né? Por que aqui da perseverança e da paciência a essa altura?
Isso porque essas coisas não acontecem do dia para a noite, né? Bom, vai ser fruto de um processo de construção da criatura.
Exatamente. Até mesmo o que a gente acabou de ver, a sobriedade aqui, né, a ponderação, a temperança, é justamente algo que indica para a criatura o tempo das coisas. Aquele que tem temperança, ele sabe entender os processos, o tempo das coisas. E se o tempo está envolvido, então, no desenvolvimento, naturalmente que a tutora que nos ajuda a lidar com o tempo é a paciência. A paciência ou a perseverança São a virtude que nos ensina, ou é a virtude que nos ensina a lidar com o tempo. Tanto no sentido de não deixarmos ele passar inutilmente, como também no sentido de não queremos apressá-lo sobremaneira. A paciência é a ciência que nos ensina a conviver com o tempo na justa medida, da maneira mais adequada.
Até para entender o tempo do outro também, né? Como a gente falava, com relação à temperança, com o nosso conhecimento e tal, o que a gente faz com isso. Entender o momento de cada um também, né?
Exatamente. Então, a paciência, ela em si, precisa ser um fruto da temperança. Já que a temperança é a virtude de saber encontrar o equilíbrio, saber encontrar o meio, a paciência é justamente isso. Com relação ao tempo, saber encontrar o equilíbrio. O quanto agir e o quanto esperar. O quanto me aplicar, mas também não a ponto daquilo ser ansiedade ou prece, precipitação. Então, a paciência ela é um próprio desenvolvimento da temperança. Ela é, na sua definição, equilíbrio, paciência, que é fruto dessa capacidade de temperança do ser.
Esse o quanto saber esperar e o quanto saber agir, mas sem desistir.
Exato.
Daí a perseverança.
Obstinar pacificamente, como define Mano, né? Obstinação pacífica.
No Paulo Estevam, né? O Paulo, quando viu que a situação estava super difícil, estava tudo muito complicado, ele teve aquele sonho lá com a Abigail, né?
Sim.
Ele, lógico, eu sempre esqueço a ordem que a Abigail coloca, né? Mas eu sei que de uma determinado momento ela fala espera.
Sim.
Né? De esperançar, né? Tem determinados momentos que a realização não chega imediato, né? Apesar, ele era um espírito bastante operante, o Paulo, né? Em todos os aspectos, ele sempre estava ali tentando ou angariar recursos para ele divulgar, ou então já na divulgação ativamente, né? A boa nova. Renovando as consciências. Mas como aconteceu, eu já não lembro mais os detalhes, mas estava acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, e ele sentiu isso. O Mano narra que estava tudo muito difícil, tudo muito complicado, as coisas, o jogo não sai do 0-0. E aí ele adormeceu, quando ele teve adormecer, ele teve o sonho. Aí ele fala, ama, trabalha, espera.
Ele acertou.
Eu esqueço a ordem, mas...
Acertou a ordem.
É. Mas ela fala, espera, né? Sim. Espera, tem que ter algumas coisas, tem que ter o concurso, tem que esperar o concurso do tempo. É, permanecer ativo, né? Perseverar naquilo que é possível e naquilo que não é possível, aguardar o momento oportuno, né?
Exato. Isso é temperança. Né? Você vê que a paciência, na própria definição, ela é temperança, saber encontrar a medida do agir e do esperar, né?
Acho que é o João de Angelis que coloca que paciência é a ciência da paz, né?
Isso.
Eu tô lembrando de um conterrâneo meu que tava contando que 90% das mensagens mediúnicas que ele recebia terminava com alguma coisa do tipo assim, tá, trabalho e paz, porque só o trabalho traz a paz, né? Então, a paz está totalmente relacionada com o trabalho.
Por isso que o trabalho vem antes do espera, ali na frase de Alcino, né, nas orientações de Alcino. Porque feita a parte que compete à criatura, então ela consegue esperar o tempo de Deus em paz. Na ausência da parte que lhe compete, ela não consegue esperançar, ela não consegue esperar pacificamente, que é essa ciência da paz. Né? Então, só para a gente encerrar o estudo de hoje... É uma mensagem do Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 171, chamada Paciência em Estudo. E ele comenta um versículo de Jesus que é muito bonito, acho um dos mais bonitos do Evangelho, pelo menos para mim. Jesus diz assim, é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Lucas 21:19. Né? É na vossa paciência, na vossa perseverança que chegareis a ganhar as vossas almas. Isso é a maior de todas as conquistas. E aí o Emmanuel diz assim, ó, todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma, porém, não é aprovação ou desequilíbrio. Então, ele vai começar a conceituar para nós, paciência é serenidade, Mas não é a serenidade que seja, por exemplo, aquela que aprova o desequilíbrio. Né? Aquela que pontua. É compreensão. Entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. É a harmonização. Ajuste, todavia, não é apoio à delinquência. Percebam que ela sabe sempre encontrar o caminho do meio. É tolerância. Brandura, entretanto, não é coonestação com o erro deliberado. Então, uma ciência da paz é um saber esperar, entender o tempo das coisas, das criaturas, mas que também não dá margem a pretextos, né, de esperar que o mal se desenvolva, que o mal cresça. Né? Ela busca ali elementos para contê-lo. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem facas de irritação. Então, paciência é sim discernir, é sim entender o problema, a sua natureza, onde que está a questão, buscar meios de solver isso, só que sem acrescentar facas de irritação, de alarde, né? É fazer aquilo pacificamente, fazer aquilo serenamente. Isso é paciência. Para que a gente não caia naquele estado, muitas vezes, de inação ou de condescendência até com o que não edifica. Mas também para que a gente não entre na precipitação, na imposição excessiva. E aí ele lembra Jesus como paradigma para nós de paciência. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem. Então, Jesus sempre esteve ali, cercado pelas sombras, pelo mal, nunca foi ou recorreu aos mesmos artifícios do mal, mas também nunca foi passivo. Sempre buscou acender a luz em oposição às sombras que se mostraram. E ele lembrando a sinceridade e a franqueza, não será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que em maioria podiam ser letrados, medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar a obra libertadora. E não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo, capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então, olha como a paciência de Jesus se traduziu. Certo que ele era paciente também com os fariseus, mas entendia que o tempo deles estava mais adiante, o tempo de aproveitamento, ao passo que os discípulos já estavam ali mais propícios. Então, ao mesmo tempo aqui a gente vê a temperança do Cristo, a paciência do Cristo em operação, no uso de tudo aquilo que ele já conhecia da lei. Né? Beleza? Como a gente viu, quem que é? Diga lá, Marco.
O Arthur, só para completar, que você acabou de falar de Jesus, da paciência, da temperança, é que eu estava me lembrando da passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 128, que fala das dádivas espirituais, cita justamente aquele versículo que Jesus, descendo do monte, recomenda aos discípulos que não conte naquele momento, que espere o momento certo, né, para que contassem só depois que ele ressuscitasse, né, que ele reaparecesse. Esse capítulo é muito legal com relação à temperança também. Eu vou deixar lá depois nas citações, mas é só um complemento aí.
Boa lembrança, amigo. Convite à temperança e à paciência. Né? Bem, então, acho que por hoje é isso. A gente como que dá por concluído aqui o versículo 6, porque como comentei, a piedade é algo sobre o que a gente já falou bastante, lá no versículo 3, né, quando a gente iniciou o estudo. E aí, semana que vem, a gente já avança para o versículo 7, claro, a gente volta um pouquinho, faz as devidas amarrações aqui com o versículo 6, para a gente poder seguir, então, para o versículo 7. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje, agradecendo mais uma vez a presença, a participação de todos vocês. Que Jesus siga nos abençoando e inspirando sempre. E nos vemos, então, na semana que vem.